Bem, boa tarde, senhoras e senhores deputados, uma vez mais, senhoras e senhores representantes da Imperial Tobacco, boa tarde, sejam bem-vindos à Assembleia da República. Vamos dar início à nossa quarta audiência no âmbito do processo orçamental 2020. Recordando a nossa grelha de tempo, disporão até 5 minutos para uma intervenção inicial, depois cada um dos 4 grupos parlamentares aqui presentes disporão de até 3 minutos para vos colocarem questões. E no final, uma intervenção final para responder às perguntas de até 8 minutos. Por isso, façam favor, a palavra é vossa.
Buenas tardes. Lo primero de todo, pedir disculpas porque no sé hablar portugués. Entonces, espero que hablando despacio me puedan ustedes entender. Lo segundo es muchas gracias por la oportunidad de expresar nuestras inquietudes ante esta comisión y muy brevemente el motivo por el que pedimos comparecer con total franqueza como compañía desde Imperial en relación a la posición que había se había ido adoptando por parte del Gobierno y aprobado los presupuestos en los pasados ejercicios. Estábamos muy preocupados. El año pasado también solicitamos comparecer porque entendíamos que es obligación de todo Gobierno subir los impuestos sobre el tabaco para cumplir con la finalidad de reducir las externalidades negativas que genera un producto como el tabaco, pero entendíamos que la forma en la que el Gobierno de Portugal estaba llevando a cabo esas subidas de un impuesto como el impuesto sobre el tabaco era una forma que distorsionaba gravemente el correcto funcionamiento del mercado. ¿Por qué? Porque desde el año 2012 el Gobierno de Portugal, las distintas subidas del impuesto sobre el tabaco que se habían ido produciendo, iban en sentido contrario al espíritu de la directiva al tratarse de un impuesto armonizado. Entonces, por no extenderme demasiado, este año el motivo de la comparecencia es por un doble motivo. Primero, para dar las gracias al Gobierno de Portugal por la propuesta que ha presentado encima de la mesa, que lógicamente se corresponde con una subida clara de los impuestos especiales sobre el tabaco, pero entendemos que la forma en la que se va a llevar a cabo esta subida permite corregir las distorsiones que se estaban produciendo en el mercado del tabaco en Portugal. Y, en segundo lugar, nos gustaría también agradecer el hecho de que el resto de formaciones políticas hasta este momento no hayan visto inconveniente en que la forma de subirse el impuesto sea como lo ha propuesto el Gobierno. Entonces, era un poco el motivo por el que queríamos comparecer en esta comisión, para agradecer tanto al Gobierno como al resto de formaciones políticas que, a pesar, somos una empresa tabaquera, pero asumimos que los impuestos sobre el tabaco tienen que subir, agradecemos el que, por fin, después de varios años con una clara distorsión del mercado, esa distorsión se haya eliminado con la propuesta de este ejercicio y les animamos a seguir en esta vía para futuros presupuestos.
Muito bem, ainda dispõe de algum tempo, mas está a apresentação toda feita, muito, muito conciso. Congratulo-vos pela vossa capacidade de síntese. Dava a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Nuno Sá, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar Imperial Tobacco e agradecer os contributos que aqui nos trouxeram. Afinal, cabe uma participação também cívica, digamos assim, no âmbito do processo orçamental que se encontra em fase de especialidade e, portanto, como sabem, ouvimos todos os contributos que nos quiserem aportar e agora aqui no Parlamento faremos a discussão para eventualmente haver ou não alterações em sede de especialidade. Face àquilo que sinteticamente aqui nos quiseram expressar, há um acordo com a proposta de orçamento de Estado que o Governo apresentou ao Parlamento. Nós temos consciência de que, relativamente à matéria fiscal em sede de imposto de tabaco, houve alterações introduzidas pela proposta e pelo documento apresentado pelo Governo como Orçamento de Estado. Sabemos que tinha havido já antecedentes e um trabalho de diálogo, de troca de informações, de perspectivas, entre os operadores do setor, os agentes económicos do setor e o próprio Governo, e foi certamente desse trabalho e desses encontros e dessa dinâmica normal e até que se deseja entre aquilo que é a atividade do setor, os seus diferentes pontos de vista e legítimos interesses e aquilo também que é a visão do Governo, que resultou a proposta de Orçamento de Estado nesta matéria. Nós, obviamente, que registamos a vossa concordância, o apoio a esta proposta, que foi evidente, apesar de haver, por um lado, aumento na carga em sede fiscal, de imposto, mas percebemos também que com esse aumento corrigem-se aquilo que, no vosso entender, eram algumas distorções que existiam. E, portanto, registamos, penso que fiz a síntese daquilo que foi a opinião que aqui quiseram trazer, registamos. A proposta é do Governo, nós somos o grupo parlamentar do PS e, portanto, apoiamos naturalmente a proposta e, portanto, até será também mais interessante neste momento é também perceber a perspectiva dos diferentes grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Márcia Passos, faça a favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada também por estarem cá e por trazerem os vossos contributos. Não posso deixar de dizer que, de alguma forma, me surpreendo o facto de até não terem apontado nenhuma fragilidade, eventualmente, em termos de orçamento e em termos dos impostos que estão propostos, mas verifico que havia aqui discrepâncias no ano passado, até em função da diretiva, e portanto entendem que esta proposta de orçamento de alguma forma combateu essas discrepâncias e foi de acordo àquilo que é ditado pela diretiva comunitária, e portanto será uma posição de concordância com aquilo que está proposto em sede de Orçamento de Estado. Portanto, como grupo parlamentar do PSD, registamos, obviamente, a vossa posição, que será objeto, naturalmente, da nossa reflexão também para este debate na especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Imperial Tobacco e agradecer a informação que aqui nos deram. Enfim, já na anterior audição tivemos a oportunidade de ver este tema. De facto, estamos a falar de um imposto que tem também um objetivo muito claro de saúde pública e, portanto, tem subjacente uma lógica de desincentivar, digamos assim, o consumo de produtos que são potencialmente perigosos para a saúde de quem os consome, mas eles existem, o consumo existe e, portanto, esses impostos também têm que existir e, portanto, registamos também a informação que aqui nos dão de que poderá, desta forma, haver uma correção de algumas distorções que poderiam estar a existir no próprio mercado e, enfim, ainda haverá algumas semanas de discussão do próprio orçamento e, da nossa parte, registamos a informação que aqui nos fizeram chegar. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria começar por cumprimentar os representantes da Imperial Tobacco. De facto, estamos perante uma proposta que altera bastante a estrutura do imposto. Não está em causa o aumento, não é? Há sempre um aumento de impostos de ano para ano e isso até decorre da natureza de impostos deste tipo, mas, de facto, é uma alteração bastante significativa e que vai de encontro até àquilo que a Imperial Tobacco e outras empresas nos têm colocado ao longo de vários anos relativamente à questão do imposto mínimo, da percentagem do imposto mínimo, que passa de 104 para 102. E, portanto, nós compreendemos aquilo que foi a vossa posição, que está de acordo com aquilo que é a proposta que está na proposta de orçamento. Eu queria só fazer uma pergunta. Ou seja, nós percebemos que para o futuro, ao reduzir a taxa de imposto mínimo, isso é positivo do vosso ponto de vista, porque deixa de prejudicar as categorias, digamos assim, mais baixas, as categorias de preço mais baixas. Agora, a minha pergunta é algo que eu também gostaríamos de perceber melhor, é o efeito imediato, este ano, da conjugação entre a redução do imposto mínimo e o aumento da componente específica. Imediatamente neste ano, isto servirá Ou seja, aproxima as categorias ou afasta este ano, mesmo que no futuro tenha uma consequência mais positiva? É só essa a nossa questão, por de resto, registamos tudo aquilo que nos colocaram e iremos ter em conta para a nossa apreciação sobre este artigo em concreto do Orçamento de Estado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra para a vossa intervenção final de resposta, atento à vossa capacidade de síntese. Entendo que não seja necessário, mas disponho de até 8 minutos para o fazer. Estejam à vontade. Obrigado.
Bueno, si me permiten, gracias por sus reflexiones y gracias por sus preguntas. Voy a tratar de, en capacidad de síntesis, un poco, creo que hemos comentado que estábamos aquí por dos motivos, un poco para explicar lo sucedido y el segundo motivo era para animarles que en el futuro esta línea que se ha comenzado de ir subiendo el impuesto sobre el tabaco de forma que no distorsione el funcionamiento del mercado, continúe. ¿Por qué decimos esto? Se han dado pasos, pero aún queda algo por hacer. Comentaba usted, señoría, cómo este año se había bajado ese multiplicador del mínimo del 104 al 102. Es claro que lo lógico sería tenerlo en un 100. La directiva, en el caso de los cigarrillos, que es a lo que nos estamos refiriendo en este momento, saben ustedes que obliga a que haya una estructura mixta por parte de todos los Estados miembros. Es decir, que haya un componente proporcional y un componente específico. ¿Qué ocurre? Que en Portugal el hecho de tener un multiplicador tan alto lo que hacía es que en la práctica aproximadamente el 87% de todas las referencias de cigarrillos del mercado pagarán ese impuesto. Por eso nosotros, como compañía, siempre decíamos que se distorsionaba el espíritu de la directiva, porque desaparecía ese carácter mixto que la directiva de impuestos sobre el tabaco obliga a los Estados miembros en el caso de los cigarrillos. El hecho de reducir este porcentaje para este nuevo ornamento del 104 al 102, lo que hará será que haya menos marcas afectadas por este mínimo, por lo que la estructura será real para un mayor portfolio de cigarrillos. También entendemos que lo ideal hubiera sido bajar del 104 al 100, puesto que en recaudación no hubiera tenido mucho impacto, pero entendemos la precaución del Gobierno de intentar de hacerlo en dos tiempos para, bueno, porque no sabes un poco la reacción del mercado. Por eso decimos lo de continuar trabajando en esta línea. No quería dejar que ha comentado usted expresamente qué pasa este año. Lo que está claro es que con esta subida, aunque se haya producido esa bajada en el porcentaje multiplicador del 104 al 102 en cigarrillos, el impuesto sobre el tabaco sube para todas y cada una de las categorías. Por lo tanto, al subir la estructura, aunque se haya reducido, se proponga una reducción de un punto del ad valorem, la subida del componente específico hace que todo el portfolio de marcas sí o sí tengan que subir, ya sean las impactadas en mínimo o las afectadas por la estructura del impuesto. Lo mismo ocurriría, y sí que me gustaría en una breve referencia a la picadura del IAR. En esa idea,
¿sabemos qué es picadura?
Picadura del IAR, lo que llaman taco. Simplemente taco enrolar, perdón porque no sé hablar portugués de forma correcta. Taco enrolar. Sí que es cierto que en esa línea de acción futura sí que pediríamos, Portugal nuevamente es un poco peculiar con respecto al resto de Estados miembros, porque en el caso concreto de Portugal el precio de la picadura debido al componente impositivo es muchísimo más alto que el precio comparativo de los propios cigarrillos, cosa que no pasa en el resto de países de la Unión Europea. La picadura siempre se considera como un instrumento que lo que ayuda, y la propia directiva también lo prevé, que tenga una fiscalidad menor para frenar el ilícito, el contrabando de tabaco. Entonces, simplemente como deseo de cara a futuros años, también nos gustaría como compañía señalar que quizás en el futuro, si sanitariamente funciona el hecho de que no aumenta la prevalencia de consumidores, desde el punto de vista hacendístico, la recaudación funciona, sí que nos gustaría, porque creemos que tiene una conexión muy importante con el ilícito, que se mirase la fiscalidad de la picadura. Pero yo creo que he contestado a su pregunta, todas las marcas tienen que subir y bueno, que esperemos que continúen en esta política en el futuro. Por mi parte.
Muito bem, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, senhor e senhores representantes da Imperial Tobacco, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, agradeço a vossa presença, a vossa disponibilidade e os vossos contributos. Muito obrigado. Muito obrigado.